Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. Meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Teoria de Zone, o Zonecast. Nós estamos ao vivaço. Provavelmente tem muita gente que vai ver isso só amanhã, ou só na sexta, ou ao longo da semana. Mas, como a gente tem que fazer um sorteio de uma rifa, estamos aqui ao vivaço. Então hoje aqui, para você que está vendo isso ao vivaço, estamos eu, Fernandão, Luquiba e o Xará. Está Xará mesmo no CG dele, porque não coube Felipe Martins. Porque eu queria fazer uma graça. Eu ia colocar Felipe Martins para nós dois, porque nós dois somos Felipe Martins. Mas um é Felipe Martins Clemente, outro é Felipe Martins Gonçalves. Né, entendeu? Então, mas enfim, não coube. Vamos falar então da nossa rifa, vamos falar de outros assuntos, nosso glorioso papo de boteco toda quarta-noite. E é isso aí. Mas já falei demais, esqueci o que eu ia falar agora, então boa noite, Fernandão, você tá bem?
Fala, meu patrãozinho, Luquiba, meu querido mestre Felipe, compartilhando espaço aqui também no Zonecast. Um pouquinho nervoso hoje, patrãozinho, porque afinal de contas estamos ao vivo, né? Então o coração bate um pouquinho mais forte, principalmente porque vamos saber os números sorteados aí dos grandes vencedores da nossa rifa. Isso é muito bom. Então vamos em frente, que tem conversa boa sobre esse B aqui, ó.
É, muita coisa. É, eu lembrei que eu ia falar, Luquiba, peraí. É isso. Abri minha cerveja. Boa noite, Luquiba, você tá bem?
Boa noite, Clay, Fernandão, Xará. Cara, tô bem. Fazia tempo que você não fazia esse brinde ao vivo, né? Então, fica aí lembrando as nosso passado, né, de lives tomando uma cerveja. Mas tem bastante coisa interessante para fazer e ansioso aí para a nossa rifa aí que a gente conseguiu. Graças à colaboração de todos os nossos queridos amigos e ouvintes, conseguimos completar ela. Então, vamos lá.
É isso aí. Xará, enquanto você dá o seu boa noite, eu espero que seja tudo bem com você. Eu vou tomar um gole dessa gloriosa cerveja aqui, que é em homenagem a você, Luquiba, que é de Boston. Estou com uma Samuel Adams.
Boa escolha, hein? Boa escolha, Xará. Obrigado, gente, pela primeira vez aqui no Zonecast. Não sei bem o que esperar. Vai ser legal, muito bom estar ao vivo também, porque a gente não tem como fugir, né? As pessoas veem a nossa cara sem edição, e é isso aí. Primeiro de tudo, muito obrigado, né? Você que comprou aí uma rifa para contribuir com esse projeto, você que tem acompanhado o Teoria de Zone para sonhar, né? A gente tem batido nessa tecla, parece piegas, parece clichê, mas é um projeto, né? Projetos sempre são coletivos, a gente constrói junto com as pessoas que fazem isso acontecer, né? Eu acho que é meio que uma lógica como o teatro, né? O teatro tem algo essencial que o teatro não existe sem é o público, e eu acho que projetos como o Tailgate Zone só existem por conta das pessoas que acompanham, né? Por conta de quem lê, enfim, quem acompanha a live, quem ouve podcast. Muito obrigado a você que tem caminhado, né, essa milha aí com a gente. Vamos que vamos. Daqui a pouco tem o sorteio, mais para frente aí daqui 50 e poucos dias estaremos embarcando lá para Santiago, no Chile, para a gente ver a história de perto. Se Deus quiser, a gente vai ver essa medalha vir.
Medalha do beisebol, medalha do basquete, que a gente quer ver tudo. Olha que legal, agora que eu vi a tampinha, vem Cheers escrito. A cerveja de Boston realmente é sempre surpreendente. Pelo menos a cerveja, né? Já os times, tá complicado aí, tá meio complicado. Mas enfim, antes da gente falar qualquer coisa, explicar a rifa e a porra toda, o primeiro e mais importante é o que vai rolar aqui embaixo. Está passando aqui embaixo. Para você que está nos vendo, tá óbvio. Você consegue olhar aí. Mas tem que audiodescrever o bagulho também. Porque tem gente ouvindo nas plataformas de áudio. E também tem gente que precisa ouvir o que está escrito aqui embaixo. Então é https://tzbr.online/tznupan2023. Entre nesse link que está aqui embaixo. tzbr.online/tznupan2023. Para vocês validarem, verificarem todo o nosso projeto TZ no Pan e também, se possível, nos ajudar com um cascalinho ou nos ajudar, pelo menos, divulgando, para que chegue até alguém que tenha um cascalinho, doe para a gente e nos ajude a embarcar. Embarcar não, já embarcar já estamos garantido, já está feito, já foi, mas nos ajude com as despesas lá no Chile, que o negócio vai ser louco, muito louco. É isso. Outra coisa, como sempre, e já agora feliz, porque o Luquiba vai ficar muito feliz quando ver isso, não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais que estão na tela. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook, e Tailgate Zone _BR no Twitter. e tiramos o nosso cu da janela e tá aí, ó. TikTok, Tailgate Zone. Estamos no TikTok e mais do que estamos no TikTok, coisa importante, tirei até, eu ia me emendar no YouTube, mas eu vou retomar. Alcançamos 300 inscritos no nosso canal. Essa marca é muito importante. A gente fala dessa marca de 300 inscritos já tem há muito tempo. Por que que é importante? Porque agora veremos o Rafik, o nosso palestrinha, dançando no TikTok. Porque promessa é dívida. Então o Teteu já está combinando com ele, vendo qual que é a trend do momento. E em breve vocês verão Rafael Rafik dançando e mostrando toda a sua desenvoltura no TikTok.
Impressionante. E agora, né? Rumo aos 500 para o Fernandão fazer o nosso vídeo gravando, dançando.
Maravilhoso.
Adoro, mas eu quero deixar aqui uma aposta para quem está vendo e ouvindo a gente. Vocês acreditam que depois da dancinha do Rafik, nós subiremos o número de inscritos ou cairemos completamente no número de inscritos? Faça a sua aposta.
Papo pro teu Gate Spread, olha aí que beleza. Mas beleza, agora emendando o nosso YouTube, então você que está nas plataformas de áudio, num Deezer, por exemplo, ou no Google Podcast, que não pode ver nossas carinhas e quer ver nossas carinhas, se inscreve lá no nosso canal no YouTube e acompanha esse podcast no YouTube, porque ele também está lá. Então entra lá no canal Tailgate Zone BR, se inscreve, deixa comentário, ativa sininho para não perder nada, deixa um like nesse vídeo, enfim, faz aí tudo o que tem que fazer, aquele roteiro magnífico que todo mundo fala e você já está cansado de ouvir. Agora sim, a gente vai começar com o nosso ponto da semana, mas antes de começar com o ponto na semana, aqui as coisas são feitas para gerar, como eu posso dizer? Ajuda aí, Fernando. Pode gerar expectativa. Então, nós vamos sortear o primeiro número agora na entrada. Vamos sortear o segundo número ao final do ponto da semana e o terceiro número durante as dicas. Então, vamos primeiro ao primeiro número sorteado. Eu vou compartilhar aqui a tela do sorteio. Sorteio de números, vocês estão vendo, não estão vendo ainda, mas agora vocês... Eita, caralho, esqueci de pegar um detalhe. Aí, ó. Vocês estão vendo na tela... O nosso glorioso sorteador, site maravilhoso. Então nós vamos sortear um número entre 0 e 99, que eram os números da rifa. Vamos sortear agora. Eu esqueci só de abrir o site da rifa. Alguém consegue abrir o site da rifa aí? Não adianta, né? Porque tem que ser o logado, tem que ser eu, né? Mas tudo bem. Vamos lá. Vamos sortear agora. Número 65. Maluco, número 65. Vamos entrar no site da rifa digital. Aqui vamos ver quem é o número 35. Histórico de colaborações. Aqui no histórico de colaborações.
65. 65. Pelo amor de Deus, 65.
65. 65. Se fosse 67, eu já ia cantar até uma musiquinha, um funkzinho maravilhoso aqui. 65. Thiago Coutinho de Sales Pessoa. O Iceman.
Grande Iceman.
Grande Iceman. Comprou no apagar das luzes. E já tá aí um voucher para o Iceman. Aí, que beleza. Olha que top. Gostei. Vamos remover da tela aqui agora. Volta aqui. E vamos para agora o glorioso ponto da semana. E depois a gente vem com mais dois números.
Corta, chuta, é pro gol!
Xará, você nunca participou desse podcast. Eu quero saber o que você acha dessa vinheta e o que você ouviu falar nessa vinheta. Tá no mudo, cara.
Tá mudo. Tá. Ficou nervoso com a pergunta, patrãozinho.
Peraí, pronto. Ele continua no mudo. Eu não sei porque ele continua no mudo.
Algum azogue aconteceu.
É porque
aí,
eu não apertei o botão, né? Se eu não apertar
tá. Ele continua no mudo. Né?
Acontece. Achei boa a vinheta. Eu não consegui entender, mas achei boa. Se tiver como pôr de novo, eu tento fazer a questão, uma leitura labial aqui.
A questão é, você escutou o corta-chupa ou não?
Não.
Ah, então beleza. Então tá certo. Tá liberado.
Ouviu o que tinha que ouvir.
Senhores, o papo é especial porque também o Xará tá aqui. Nós vamos abordar MLB de cara. Vamos falar de beisebol, mas nós vamos falar de beisebol por outro aspecto. Vamos falar de beisebol pelas mudanças feitas por Roberto Manfredo e o quanto isso influenciou em quantidade de pessoas no ballpark, quantidade de pessoas assistindo jogos e tudo mais. Fernandão. Começar com você. Você trouxe algumas matérias para a gente. E a gente tem um crescimento nítido aí, tanto de pessoas indo para os ballparks, quanto pessoas assistindo pela TV. Como a gente também teve aí um Yankees e Red Sox no dia 11 de junho, é isso? Que teve uma das maiores audiências da TV americana. Então, tudo bem que é uma rivalidade, que sempre é recorde atrás de recorde, mas essas mudanças do Roberto Manfredo, que diminuíram em mais ou menos 30 minutos do tempo de jogo, parecem ter incentivado as pessoas a irem nos ballparks e também assistirem mais jogos, né?
Patrãozinho, sem dúvida alguma, né? Só para a gente poder entender por que tanto a ida aos estádios quanto também a audiência nas TVs aumentou significativamente, né? Só para a gente ter ideia, 2023 até hoje, né? Até o dia 22 de agosto, a gente está gravando no dia 23, mas 22 de agosto é o último dia que a gente pode ter de estatísticas levantadas, a média de duração de uma partida da MLB é de 2 horas e 38 minutos. 2 horas e 38 minutos. Só para a gente ter ideia como comparação, 2023 tem 31,8% dos seus jogos com 2 horas e meia ou menos de duração. Com mais ou igual a 3 horas e meia de duração em 2023, apenas 0,3% dos jogos. Para a gente ter uma base de comparação, 2022, temporada passada, 3,8% dos jogos foram com 2 horas e meia ou menos de duração. E 10,5% dos jogos com mais ou 3 horas e meia de duração. Isso mostra o porquê de a gente estar há 9 finais de semana consecutivos com mais de 1,5 milhão de pessoas indo a estádios na MLB. Isso mostra e faz a gente entender muito claramente por que a TV teve pelo menos 9% de audiência aumentada. E mais do que isso, patrãozinho, 9% no geral, mas quando a gente fala das 4 emissoras que transmitem nacionalmente, Fox, Fox Sport, ESPN e TBS, o aumento foi de 26% na audiência. É claro, sem dúvida alguma, tanto para a ação do jogo, o que acontece no jogo, as mudanças foram muito positivas, e quando a gente vê o aumento significativo de gente indo aos estádios, de gente assistindo o jogo, mostra que também a grana está entrando muito profundamente. E eu acho que isso deixa o Roberto Manfredo duplamente feliz. Feliz porque, até que enfim, ele deu uma bola dentro, né, com as suas mudanças de regra, e muitíssimo feliz porque ele está ganhando mais grana, né? E os seus franqueados também.
Cara, mano, eu tava terminando de molhar o bico aqui, ó, mas beleza. E o que é legal de ver com isso é que as mudanças, obviamente, propunham essa diminuição de tempo de jogo com o pit clock, mas o resto das mudanças era para dar dinâmica no jogo. Então a gente pode dizer que não é só por conta da mudança de tempo dos jogos, mas também por ter ficado um jogo que realmente é de chegadas em bases, de rebatidas, e para com aquele jogo monótono e chato que estava rolando já há algum tempo, né? Shift diminuiu, o tamanho das bases aumentou e tal, então tem bastante coisa aí interessante, né?
Quantidade de pick-offs controlada também. Sim, agora basicamente eles fizeram uma forma de você falar, vamos parar de frescura, vamos jogar, né? Porque eles já, eu não tô com esse estudo aqui, mas eu lembro que eles fizeram um estudo sobre o tempo que cada jogador demorava por conta do velcro que tinha, de ficar puxa para cá, puxa para lá, aí parava aquela coisa. Isso dava, né, uma esfriada em quem assistia, principalmente quem não acompanhava o esporte, né? Então, eu basicamente indiquei, né, para o meu irmão para assistir um jogo de beisebol vivo, coisa que se fosse até ano passado eu falaria: desencana, passa longe, que você não vai gostar. Agora, dessa forma, acho que está bem mais dinâmico. Já falei, ó, vale a pena, pelo menos assiste um ao vivo, que talvez você goste, né? Então, para as pessoas que não conheciam o esporte, eu acho que agora está um esporte mais apresentável, se mostrar como é que funciona, né? Porque você não tem mais aqueles grandes tempos de, principalmente, rebatedor ficar arrumando luva, né? Arremessador ficar pensando na vida, aí olha para o lado, faz o pick-off, aí depois fica esperando mais um minuto lá, aí o arremessador vai, na hora que vai começar o movimento, o rebatedor vai lá, pede um tempo, aí, né, quebrava completamente a dinâmica do jogo. Então, Eu acho que vai ser a primeira e última vez que vocês vão escutar eu falar isso, mas parabéns para o Manfredo aí.
O patrãozinho, só para complementar um pouco isso que o Luquiba acabou de falar, né, da movimentação, o quão importante foi o fato de a gente ter mais bola em jogo, e tendo mais bola em jogo, mais gente chegando em base, e tendo mais gente chegando em base, a maior quantidade de roubos de base, né? Nunca se tentou tanto roubar base quanto em 2023, né? Uma média de 0,88 tentativas por jogo. A gente vai ter aí algo parecido com isso em 2012, quando teve 0,9 tentativas de roubo. Então a gente está falando aí de um espaço de mais de 10 anos, né, de queda nesse número. É, em 2023 a gente volta a ter. E nunca se teve um percentual de sucesso em tentativas de roubo, em roubos de base, quanto em 2023. 79,8% das tentativas foram bem-sucedidas, quando o maior número desde então era 75,7% na temporada de 2021. Então a gente está vendo uma melhora também em relação à movimentação do jogo, né? A gente tem um jogo mais dinâmico, um jogo mais movimentado, mais coisas acontecendo. Isso era uma reclamação, ou pelo menos muitas pessoas, né, como o Kiba disse, o irmão dele talvez não fosse a um jogo no ano passado, e muito da reclamação das pessoas que não conhecem tão bem assim o beisebol é justamente a monotonia do jogo, coisa que em 2023 a gente, claro, ainda é um jogo muito estratégico, ainda tem algumas coisas que um neófito não consegue perceber, mas sem dúvida alguma, o jogo é muito mais movimentado, tem muito mais ação, é muito mais legal de se assistir. E eu acho que, fundamentalmente, né, só para repetir, o fato de a gente ter 31% dos jogos com 2 horas e meia ou menos de duração, isso é fantástico, isso é muito legal, isso traz dinâmica. A gente está falando de média de 2 horas e 38, hoje é uma média menor do que um jogo de NBA. Hoje é uma média menor do que um jogo de NBA.
Primeiro, o que é? Por ordem, peraí, Luquiba, neófito, por favor.
As pessoas que estão começando agora em algum esporte, em algum tipo de atitude, de ação, de gostar de alguma coisa, está começando a conhecer o negócio, então ele é um neófito.
Entendi, muito bom. Vai lá, Luquiba, que depois eu vou passar para o Xará, que tem uma pergunta para ele aqui.
Eu ia falar também, talvez, eu acho que é a primeira vez que a gente teve uma esperança de um dos recordes que a gente sempre fala que aquele recorde nunca vai ser quebrado, que é alguém ter a média de 40%, né, numa temporada. A gente teve pelo menos por 2 meses alguém com, se não com 40%, mas muito próximo. Então, talvez, com esse dinamismo, talvez a gente possa aspirar que a gente tenha esse recorde aí a ser quebrado.
Boa. Xará, e a gente falou muito de mirar em trazer pessoas novas e tudo mais para o esporte, a porra toda. Mas antes também de aparecer as mudanças, tinha o papo de que vai perder quem já gosta do esporte, porque quem gosta não quer que mude. Esses números só mostram que manteve essa galera, não perdeu ninguém e ainda trouxe alguém. Se trouxe um torcedor que estava esquecido, que ficou parado no tempo, ou não, se foi um novo efetivamente, a gente não sabe. Mas, de qualquer forma, são números que dão uma esperança para a liga, né?
Eu acho que foi, como falaram, né? A gente tem que reconhecer o acerto do Manfred, porque tudo bem que ele estava numa corda meio bamba, assim, né? Muitos erros, e até agora esse acerto ainda não compensa, né? Mas era uma questão talvez de vida ou morte para o esporte, né? A gente vinha aí de longos anos com queda drástica aí de interesse, né? O beisebol passou por vários períodos assim de desinteresse do público. Aí, né, a gente vive naquela discussão de os recordes de Sammy Sosa e Mark Maguire, que supostamente salvaram a liga do desinteresse, mas assim, ver ao que ponto que a gente precisou em outras épocas chegar para poder ter interesse, né, do público. E aí ele faz algo muito simples, que é ouvir o fã, né? A pessoa que jogava, ou pelo menos a maioria, receava, né, que o esporte pudesse cair cada vez mais de interesse. E aí vem uma leva de coisas, né? Novas faces, que para o público jovem é muito importante, né? Ter essa novidade, essa identificação com jovens, principalmente com as comunidades internacionais todas, né? Principalmente a latina. Você ter vários nomes, a gente falou no Entradas Extras, acho que nos últimos episódios, da crescente quantidade, né, de top 10 dos melhores jogadores, quantos são estrangeiros, né? E aí são várias faces latinas, mas essa mudança nas regras, para mim, eu acho que é justamente para alcançar quem ainda não acompanha, né? Que talvez reclamasse, puxa, o beisebol é um esporte muito chato, né? Como o pessoal fala, se você olha o tempo médio, talvez o beisebol seja menos demorado que uma partida completa de futebol americano, de basquete, só que é tão parado, né? Porque assim, você fica esperando aquele arremesso que vai gerar um home run para ter alguma ação no jogo, e para mim esse é o grande acerto, você transformar um jogo que estava caminhando para um negócio muito, muito específico, que todo rebatedor tem que ser de potência, bolas longas, e aí você tem que criar um arremessador que destrói o braço para tentar quebrar essa lógica, e aí vai equilibrando, né? Aos poucos você tem um esporte que volta a ser corrido, como deveria ser desde sempre, né? Mais rebatidas que geram corrida, o esporte ser dinâmico, aquela rotatividade grande no campo interno. Você ter os arremessadores talvez não tão preocupados com lançar aquela bola super rápida, mas assim, como é que eu vou enganar o cara agora, né? É aquele jogo psicológico que quem acompanha o beisebol já está acostumado, mas é que é difícil de quem está chegando no esporte entender essas nuances, né? Que é um esporte, quase uma partida de xadrez, né? E é importante perceber que, felizmente, essas mudanças não quebraram esse aspecto, né? O beisebol continuou sendo um esporte muito técnico, muito psicológico, né? O tanto de no-hitters e quase no-hitters aí que a gente está vendo esse ano só prova isso, né? Essas mudanças não afetaram esse duelo neurológico do arremessador contra o rebatedor, que é o charme do esporte, né? E aí, claro, hoje você consegue sentar, falar, beleza, eu vou ver um jogo para daqui a pouco sair para fazer alguma outra coisa. Dá tempo. Porque antes não dava, né? Essa história de você sentar e falar até que horas vai o jogo? Pô, sei lá, daqui são 9 horas agora, até meia-noite, 1 da manhã, talvez. Vai que empata, né? Não sei. Agora a gente consegue se programar para fazer outras coisas. Para todo mundo é uma situação boa, né? Eu acho que até para quem está indo no estádio, né? Tinha essa preocupação de, pô, beleza. Você antes pagava, sei lá, $50 por ingresso para ter 3 horas de entretenimento, né? Agora você tem menos, como é que fica isso? Mas o jogo em si ficou tão mais atraente, mais interessante, que acho que ninguém tá realmente preocupado com, puxa vida, eu estou pagando por algo que é menos tempo do que eu tinha antes, porque o tempo que você está lá está tão melhor aproveitado que paga essa defasagem, vamos dizer, no valor que se pagou pelo ingresso, né?
Esse negócio que você falou de estádio é um negócio que eu sempre trouxe aqui, que era a minha preocupação com o entorno do estádio, né? Você fala das concessions dentro do estádio, você fala de quem vende as coisas por fora, porque gera uma movimentação ali, né? Teve time que subiu a venda de cervejas até o oitavo inning e tal, teve algumas alterações aí para tentar garantir um pouco dessa galera aí. Mas é importante dizer isso que você falou também, do um tempo melhor aproveitado. Eu fui ver um Astros e Padres, que foi 13 a não sei quanto pro Astros. Cara, vira um jogo chato do cacete. Você vê que ninguém vai estar sentado ali. A galera tá indo tomar cerveja, falar qualquer coisa ali. Então o cara realmente vai, curte o esporte e ainda assim tá lá se divertindo. Só antes de vocês continuarem falando qualquer coisa, chegou um comentário e você... Vai existiram comentários agora, né? Porque a gente tá ao vivo nesse. O Henriqueta mandou 2 Giants em cima e 2 Sox embaixo. Achei bonito. Olha que beleza, Fernandão. Você que é o administrador da página Giants Brasil. Só que ninguém sabe.
Exatamente, exatamente. Eu finjo ali no Dodgers da massa, mas no fundo administro com coração, com todo amor, Giants Brasil. Beijo para Henriqueta. Obrigado por estar aqui, meu querido.
Eles fizeram um combinado, né? O Fernando é um undercover do Giants e o Nathan inverte com ele, né? Torce pro Dodgers, mas finge que não.
Ah, beleza. Mas, Fernandão, ao contrário do que a gente está falando de melhorias e tudo mais, que tem também a MLBTV, né, que está mostrando marcas aí nunca antes vistas, mas também isso tem muito a ver com a reformulação que ela faz, o aprimoramento que ela faz, as estatísticas que ela mostra diferente, como que é a apresentação na tela e tal, tem melhorado bastante isso, mas indo na contramão de tudo que a gente falou de benefícios, coisas que melhoraram, o All-Star Game continua a cair a audiência, e é a média mais baixa. Mas isso não é o único do beisebol, né? A gente viu já no basquete aconteceu a mesma coisa, a gente vê que na NFL acontece a mesma coisa, no hockey acontece a mesma coisa, e nunca ninguém tá dando atenção pro All-Star Games. Qual que é a solução pro All-Star Game, Fernandão? Vou botar essa bomba no teu colo.
Embora ainda seja o All-Star Game mais assistido, né, de todas as ligas de esportes, né, americanos, e também, embora nos últimos 3 anos venha caindo o número de pessoas que param para poder assistir o jogo. Acho que em relação ao All-Star Game da MLB, embora ele continue sendo legal de assistir, né? Mas o fato de acertadamente ter se mudado aquela ideia de quem ganhava o All-Star Game dava para a sua liga o direito, né, de mando de campo na World Series, isso talvez possa ter tirado um pouco da competitividade do jogo. Né? Certamente tirou muito da competitividade do jogo. E acho que no fim das contas, patrãozinho, eu não sei o quanto que o fã está muito interessado no All-Star Game de qualquer liga. Eu, por exemplo, sou um cara que gosto muito do Home Run Derby, mas do jogo All-Star mesmo eu não ligo muito. Assim, para ver um jogo de beisebol, eu prefiro ver o jogo do meu time. Prefiro ver um jogo legal, que valha mesmo a coisa acontecendo. E no fim das contas, né, a gente tem um jogo muito reduzido em termos de ação de alguns jogadores. Você pega lá o Shohei Ohtani, que teve mais de 3 milhões de votos para ser o cara que liderou entre todos os jogadores. Ele vai jogar 2 entradas. Aí você pega o Mookie Betts, que foi um dos caras mais votados também, vai jogar 2 entradas. Um grande arremessador, Zach Gallen, por exemplo, vai jogar 1 entrada. Pô, é legal, mas assim, no final das contas, os grandes astros têm um limite muito pequeno para poder aparecer. E muitas vezes, infelizmente, né, você pega o Shohei Ohtani, ele pode entrar ali para poder rebater ou arremessar e tomar 2 home runs na hora que ele estiver arremessando, e aí ficou chato.
Olha então, que divertido.
Ou então ele passar pelo bastão e tomar um strikeout olhando. Sei lá, isso fica meio chato, porque ele não vai ter uma segunda chance, ele não vai poder passar pelo bastão de novo para tentar melhorar, fazer alguma coisa diferente. E talvez não vai ter uma nova entrada para poder arremessar, para poder mandar ali alguns strikeouts. Então, no final das contas, eu acho que perde um pouco da graça, e é um pouco sem graça, né? Acho que todos os jogos de estrelas, eles são muito sem graça. O da NBA não precisa nem falar, né? De todos é o mais horroroso, porque é impossível você assistir 3/4 de uma partida onde nada acontece seriamente. Nada, absolutamente nada acontece seriamente. Então, eu não sei qual é a solução para os All-Stars. Eu acho que talvez a melhor solução seja acabar com os All-Stars.
Ô, Xará, eu vou conversar com você, porque eu também sei que o Luquiba, assim como o Fernandão, é inimigo do entretenimento, entendeu? Os caras ficam falando que não gostam de All-Star Game, fica com essa porra aí, entendeu? É divertido. All-Star Game da NBA é hora da gente ver as coisas mais peripécias que tem, entendeu? Joga a bola não sei aonde, arremessa da puta que pariu, enterra de qualquer jeito. Eu gosto disso, entretenimento, entendeu? E aí, Xará?
Eu acho que assim, eu vou falar pelo beisebol, né, que é o quintal onde eu estou brincando, mas eu acho que por muito tempo, né, eu acompanho beisebol desde 2007 e o que eu sempre achei muito legal do All-Star do beisebol, como o Fernandão falou, é que ele tinha um propósito, né? A partir do momento que você tira a única coisa que realmente faz sentido, por que jogar aquilo lá, acabou o sentido de ter um jogo, né? Porque ainda mais sendo no meio da temporada, né? Se a gente ouve tanta gente reclamando lá no começo do ano por conta do World Baseball Classic, a chance de um jogador se lesionar antes da temporada, imagina você lesionar uma grande estrela, e aí sim a gente tá falando dos melhores jogadores, né? Você machucar um cara num jogo sem propósito na reta final da temporada, né? Imagina, batendo a madeira aqui, um Ohtani, um Acuña da vida se machucam numa reta final por besteira, por um jogo que literalmente não vale nada, é puro entretenimento. E aí é engraçado, né? Porque essas movimentações, elas surgem quase que simultâneo com o crescimento do Savannah Bananas, né? Aquele time que só serve para isso, né? É quase um Globetrotters da NBA. E, na boa, eles fazem um entretenimento muito mais interessante do que é o All-Star Game hoje, que, como o Fernando falou, é um jogo qualquer, certamente ele gera muito menos engajamento e interesse, né, do fã do que o jogo do próprio time. Vou te falar, o Red Sox, numa era de vacas magras, talvez eu tenha mais preocupação em assistir o jogo para ver alguma coisa do meu time do que eu tinha do All-Star Game, né? Esse ano a gente tinha um jogador só lá, então até para quem vai assistir e torce para um time que não tá na melhor fase, né? Você vai olhar para ver um único representante da tua equipe lá jogar uma entrada, quiçá duas. Não sei, eu acho que perdeu o sentido, porque por longos anos você via jogadores entrando em campo de fato empenhados em conquistar um resultado, porque aquilo faria diferença para a equipe deles. Acho que é muito mais interessante isso, você ver o jogador se dedicando a algo, porque isso vai beneficiar lá na frente. Agora, tudo bem, a gente assiste lá. É uma semana ruim, né? Porque, vamos lá, para quem gosta de assistir, você fica uns 10 dias praticamente sem nenhum jogo para ver um jogo, né? O jogo das estrelas. Para quem acompanha no Fantasy, é um saco, porque tudo para, fica um tempão sem nada acontecer, você não pode se movimentar muito, não tem graça, e a gente fica sem o nosso esporte, né? Vai lá, os caras vão no estádio. Eu vou votar junto com o Fernando, assim. O único valor que eu vejo nisso tudo é o Home Run Derby, porque esse All-Star Game tá muito, muito sem graça, muito sem graça. E o Home Run Derby também, eu acho que, assim, por mais legal que às vezes possa ser, né, conforme a competição vai crescer, eu achava que os modelos anteriores eram mais legais ainda. Eu acho que, nesse sentido, tá despencando.
Olha, eu estou rodeado de inimigos do entretenimento. Não veio ninguém com uma proposta para melhorar o bagulho.
Põe o Savannah Bananas jogando, cara. Aí tá resolvido. Resolvido.
Porra.
Luquiba, vai. Ô, Luquiba, rapidinho. Só para antes você bater o último prego do caixão. O MVP do All-Star Game esse ano foi o Elias Dias, catcher do Colorado Rockies. Massa, fez o jogo da vida dele. Muito legal, mas assim, pô, Elias Dias é o MVP. Tudo bem, é um ótimo catcher rebatendo, sem dúvida alguma, um cara legal lá para o Colorado Rockies, mas quando você pensa nos catchers, JT Realmuto, Sean Murphy, Will Smith, os caras que rebateram muito, estão jogando muito em 2023 na Liga Nacional, que é a liga onde joga o Elias Dias. É aquilo, foi um acaso, muito legal para o Elias Dias, é muito legal ver um cara desse sendo celebrado, mas ele é um MVP?
Sim, do All-Star Game ele foi, isso é justo. Parem de desprezar o título do rapaz. Os outros que se esforçassem mais, entendeu? Pra ganhar MVP. Vocês são inimigos do entretenimento. Vai, Luquiba, prega o cara. Prega a porra aí, vai. A gente vai falar de mola. Vai.
Eu tô dando risada aqui porque você achou que eu fosse com o Fernandão e eu não ia com o Fernandão. Aí você chamou o Xará e o Xará foi com o Fernandão.
Você tá de brincadeira comigo?
Não tô. Eu tenho propostas para dar. Primeiro, o Xará já disse, volta com o objetivo do jogo. Desculpa, Fernandão, mas para mim fazia muito sentido você ter um All-Star com algum objetivo. Você tinha um mando de campo, isso para mim já valia a pena. Segundo, volta com as camisas normais. Para com essa palhaçada de camisa padronizada, que isso é horrível. Deixa cada um jogar com a camisa do seu time. Isso faz muito mais sentido você ver, que aí você vê aquele diamante todo colorido, aquelas coisas tudo diferentes. Aí você volta a ter, né, aquele gostinho. Aí, essas são as minhas primeiras duas propostas. Aí, segundo, vamos separar. Se você não quer voltar com o objetivo do All-Star Game, de você ter um mano de campo, então começa a mudar um pouco de regras no jogo. Começa a falar, se você fizer uma rebatida desse jeito, vale isso. Se você fizer um arremesso daquele jeito, vale aquilo. Sabe? Começa a tentar fazer uns bônus, alguns achievements para os jogadores, tentar fazer um pouco diferente, para você dar um entretenimento diferente, né? Já que não vai valer alguma coisa, então pelo menos que vale por entretenimento. E por último, volte com competições de habilidades, como a gente tinha em outros esportes, não só com o Home Run Derby, tenta inventar outros tipos de competições de habilidades para você preencher a semana melhor, para não ficar só fadado ao jogo. Eu acho que são essas duas linhas, ou você volta com a seriedade que era, e aí tem a competição mesmo, eu acho justo você colocar os melhores jogadores competindo pelo mando de campo, ou se você vai virar farra mesmo, faz uma farra decente, né? Não ficar no meio termo. Abraça um dos dois lados.
Tô respirando por aparelhos, então. Resultado final. Respiro por aparelhos. Eu esqueci o que eu ia falar. Puta, que bosta, Luquiba. O que que você tá... Repete aí.
Dentro das propostas que o Luquiba fez de tentar colocar alguma meta para o jogador, podia ter um Bunt Derby, como tem na KBO. KBO
tem porra, um maravilhoso. Gostei.
Seria muito legal. Você tem a violência total do Home Run Derby, mas você tem ali a coisa bem soft do Bunt.
Tem o Celebrity Games. Celebrity Games é muito legal. Ver um monte de ator e cantor e a porra toda. É maravilhoso, gente.
Então, isso foi um acerto, mas eu não lembro se teve, de fato, transmissão, né? Eu acho que, por exemplo, o público brasileiro, né? o melhor público ao brasileiro nesse sentido. A gente teve a notícia que o Rodrigo ia jogar, né? E o Rodrigo nem jogou, cara. Daí, assim, tipo... Esse ano foi muito frustrante. Acho que você pegou um timing ruim para perguntar pra gente o que a gente acha do All-Star Game. Esse ano foi péssimo.
Mas na NBA teve o Mion. Olha só que beleza. Tivemos o Mionzão ali, o Mionzeira na NBA. Então, pô, vocês não vêm acabar com o All-Star Game, não, que são seus inimigos do entretenimento. Vamos falar de mola agora. Ou falar do Felipe Massa, sei lá. Vocês escolhem o que vocês querem falar. Luquiba, vou começar com você. Essa semana saiu uma matériazinha de que o Massa está entrando com o Felipe Massa, Fórmula 1. A gente já falou de Fórmula 1, peraí, antes de mais nada, de novo, por ordem. A gente já falou de Fórmula 1 nesse podcast alguma vez? Não, né? Então vamos falar de Fórmula 1 pela primeira vez. Olha que delícia. Logo no sorteio da RIPA a gente vai falar de Fórmula 1. É, o Felipe Massa entrou com uma ação contra a FIA e a FOM, certo?
Ainda não, ele não entrou com uma ação, ele só entrou com uma carta.
É só uma carta, né? Porque isso. É o que a legislação da Inglaterra precisa, isso, é uma carta.
Exatamente.
E depois começam os desdobramentos jurídicos, é verdade.
Isso, correto.
Então, tem essa carta dele alegando conspiração da FIA e da FOM contra ele. Mano, você pode desdobrar, a gente vai falar disso, mas eu só queria que o Fernandão cantasse uma música antes da gente começar o assunto. Fernandão,
não, calma. Antes de você cantar, deixa eu só me vestir a caráter aqui. Pronto. Pode cantar.
Pronto, Fernandão, por favor, cante a música.
E ninguém cala esse chororô. Pelo amor de Deus.
Pelo amor de Deus. Aqui, ó. A Luke falando. Massa tá 100% louco das ideias com essa questão do processo. Mas quero que gere o caos. Eu também quero que gere o caos, Luquiba. Mas eu acho que isso aí, sim, é totalmente... É só mimimi. Só chororô desgraçado. Tá querendo correr atrás de um negócio que não existe. Veio com um papinho de conseguiria mais patrocínio se tivesse sido campeão e não sei o quê. Incompetência dele e incompetência dos outros que deixaram, na última volta, o Hamilton passar.
Não, 2008. Não tem...
Estamos falando de 2008.
É que assim, só para entender, as pessoas vão perguntar, mas por que agora? Por que não antes? Porque faz pouco tempo que o Eccleston deu uma declaração dizendo que já sabia desse esquema durante a temporada. E naquela época, só ficou sabendo, só vazou essa história da batida, do Crashgate e tal, depois da temporada. Então, assim, aparentemente ninguém sabia, descobriram depois, aí ficou aquele senso do tipo, não tenho o que fazer. Passou-se um bom tempo, o Eccleston e mais um outro dirigente, ambos disseram que durante a temporada já sabiam que aconteceu aquela batida proposital. Aí, nesse pequeno ponto, eu concordo com o Massa, tipo, pô, se você já sabia que estava acontecendo, por que você não tomou uma atitude ao longo da temporada, né? Aí, ok, tudo bem. Agora, 20 anos depois, 15 anos depois, não tem o que fazer. Já foi, meu irmão. A Inês é morta. Você entendeu? E só para as pessoas entenderem o que aconteceu. Teve o grande, o GP, acho que do Singapura, algum desses. Acho que foi noturno, se eu não me engano.
É Singapura.
E aí, o que aconteceu? Isso. O Massa estava em primeiro. Aí o Alonso tinha chances, talvez, de conseguir uma estratégia diferente se entrasse um safety car num certo momento. Então a ordem da equipe Renault foi para o Nelson Piquet, que era companheiro do Alonso, falou: bata a proposital agora para entrar um safety car para dar tempo de a gente colocar na estratégia do Alonso conseguir, né, passar o pessoal. De fato aconteceu e de fato o Alonso ganhou a corrida. E aí, qual que é o problema do Massa? O Massa, no safety car, foi fazer um pit stop, a Ferrari fez uma besteira gigante com o Massa, ele era o líder da corrida, perdeu a chance, né, de ganhar a corrida, mas de pontuar, porque ele terminou a corrida em 13º por conta dessa lambança da Ferrari. E o Lewis Hamilton terminou em 3º. Então ali o Hamilton marcou pontos, o Massa não. E aí decorreu todo o campeonato, chegou na última prova por um ponto, o Hamilton foi campeão. Então, se aquela corrida de fato fosse cancelada, o Massa seria o campeão. Então, nesse ponto faz sentido. Só que isso teria que acontecer durante a temporada, porque as corridas sequentes, cada um correu de acordo com o regulamento. O Hamilton correu sabendo, eu preciso de tantos pontos, o Massa precisa de tantos pontos. Então, não tem como você cravar que só por conta disso o Massa não foi campeão. Então, nesse ponto, por isso que eu discordo do timing, você entendeu? Mas o Massa tem um pouco de sentido. De fato, se ele tivesse sido campeão, de fato, ele talvez tivesse outra posição na Ferrari, talvez ele tivesse outros patrocínios. Nesse ponto, ele tem um pouco de lógica. Só que, cara, o time você perdeu. E não é porque 15 anos depois a pessoa fala que agora você volta atrás. Cara, caducou. Como a gente tem em outros casos, caducou. Não tem o que fazer. Aceita que dói menos. Ele quer um troféu do quê? De campeão moral? Não tem muito sentido, né?
Ai, meu Deus. Eu lembro dessa corrida que o Massa perde o título, tipo, como se fosse ontem. Primeiro ano de namoro meu e da Mai, a gente tava no salão do automóvel, no stand da Ferrari, acompanhando no stand da Ferrari o GP. Na hora que o Hamilton faz, passa, eu esqueci que ele passa, mas ele passa, consegue mais uma posição.
O Timo Glock.
O Timo Glock. O stand inteiro da Ferrari faz assim, daquela miada assim, monstro, você fala, puta, que azar do caralho que é, hein? Nunca mais a gente vai ver um brasileiro ganhar essa caralho. É a primeira coisa que todo mundo fala. Antes de vocês comentarem mais algumas coisas, a Lucky mandou aqui. Foi a primeira vez de Singapura no calendário, em 2008. Foi o primeiro GP à noite. E se o safety car entrasse na volta 16... se o safety car entrasse na volta 16. Aí deram um pit nele na 13. Foi o primeiro a fazer o pit. E deu... Nossa, o Massa também deu muito azar naquela corrida depois. Porque foi um problema atrás do outro e... E aí, Fernandão? Nelsinho Piquet ainda envolvido no rolo, hein? Que delícia, ó. Vai ficar show de bola.
E se não me engano, o Mestre Felipe tem um carro da Renault ali atrás, né? Não é, Mestre? É. Eu vi um amarelinho, um azul ali. É, o carro do Nelsinho que o Mestre Felipe tem ali atrás.
É, do Nelsinho, né?
É quebrado ali na frente.
É do Alonso.
Até quebradinho aí, na frente.
É do Alonso. Que é isso, o Nelsinho não.
Piquet não é do Nelsinho aqui não, bicho. Se fosse do Nelsinho, já estaria caído ali.
É, tava todo batido, destroçado, já tava todo arrebentado.
Ai, meu Deus, ia estar com bandeira do Brasil também, se fosse assim, ia estar com bandeira do Brasil.
Vê de que ano como, que era, não tem de que ano que é.
Como a Luke disse ali, né, o Massa tá 100% louco das ideias com questão do processo, mas ela e eu também queremos ver o caos. Acho que é isso, o que o Luquiba falou, o tempo passou e... Se ele pode, de alguma forma, reclamar de algo, é do ponto de vista financeiro. E talvez valha, de fato, um ressarcimento financeiro em relação ao que o Massa potencialmente perdeu em não ser o campeão daquela temporada. Mas, fora isso, não tem muito mais do que falar. Eu acho que o Massa, Ele foi muito agraciado naquela corrida, especialmente, né? Mesmo perdendo e o fato de estar correndo, perdendo o campeonato, mas ganhar a corrida, mas perder o campeonato, o fato de estar correndo em São Paulo, estar correndo em casa, ele recebeu muito carinho da torcida ali. Foi um dia muito legal pro Massa, né? A forma como ele foi celebrado e foi abraçado naquele dia, acho que já é o grande título dele. Para mim, sempre foi um piloto medíocre, como a maioria dos brasileiros foram desde Ayrton Senna. A gente só teve piloto medíocre. Rubinho Barrichello, medíocre. Massa, medíocre. Outros que passaram, não precisa nem falar, né? Ridículos. Caras que pagaram para correr. Como hoje é a Fórmula 1, né? É uma competição onde o cara, com grana, ele bota ali. E não interessa se ele vai matar a gente, se ele vai se matar, não importa. O que importa é que ele botou 100 milhões de dólares ali e vai correr tranquilo, sem problema nenhum. Piloto ridículo, medíocre e assim... Para um esporte que já está tão manchado por tantas coisas, né? Por personalidades de pilotos idiotas, por um corpo de managers, né? Hoje ligado aos Emirados Árabes, à Arábia Saudita, a expansão dos GPs para países completamente obscuros, né? Arábia Saudita, Cazaquistão. Daqui a pouco vai fazer uma corrida no Sudão do Sul, na Bielorrússia, nesses lugares assim, sabe? Então, assim... É ridículo, é um esporte medíocre, de gente medíocre, que teria, no Massa, um campeão medíocre.
Eu tô sem saber o que falar, eu só tô rindo aqui com a sinceridade do Fernandão, querendo perder vários seguidores, mas a gente sempre perde seguidores aqui, né? É normal, a gente
sempre fala. A gente num projeto de construir mais seguidores, né?
Pro exato,
a gente o Fernandão e não, aqui não.
Não, mas a dancinha do Rafik vem aí pra jogar tudo por terra, então fica tranquilo.
Ai, meu Deus do céu, o Carlos mandou aqui, ó, se o Massa recuperar o título, os Astros vai ter a World Series caçada também? Olha...
O Carlito, aí eu vou entrar com esse processo, já que o Massa entrou, eu vou entrar, como torcedor dos Dodgers, eu fui lesado e quero meu time campeão. Acabou.
Posso só falar uma coisa, Clay? E ninguém cala.
Mas agora, o Luque, mas agora é um chororô com jurisprudência, então estou tranquilo.
Ah, eu estava procurando aqui a próxima corrida, que é a. Eu acho que já volta nesse final de semana aqui a Fórmula 1, depois de uma pausinha aí. É o primeiro prêmio da Holanda,
né?
O próximo
que o Verstappen vai ganhar, né? Porque
vai ganhar Holanda.
É. O que eu acho engraçado, né? Como é que eu vou dizer? É quase um oportunismo, né? Dá a impressão que. Quando o cara. O tempo que teve, né, para reclamar um negócio desse, não deve ser de agora, né? Que pensa que arquiteta é isso, dá a impressão que quando começa um problema financeiro, alguma coisa, vem uma oportunidade aí para dar uma mordida, né? Que, enfim, é direito dele se de fato prevê um ressarcimento, alguma coisa, ok. Mas me surpreende como. Essa leva de pilotos brasileiros dá a impressão que todos têm problema financeiro, né, cara? E é muito louco isso que... Parece que nenhum foge essa regra, né? Seja muito bom, seja medíocre, né, como o Fernando acha. Qualquer um chega num ponto da vida que os caras perdem quase tudo. A gente quase não vê essas notícias de estrangeiros, né? Aqui no Brasil parece que o raio tá sempre caindo no mesmo lugar, né?
Ai, tá ficando cada vez melhor já. Agora a gente descambou pro lado maravilhoso aqui, ó. A Lucky mandou qual que vai ser o circuito. Zandvoort. Não sei nem falar, é muito difícil pra mim.
Zandvoort.
Né? Aí. Aquela pista merda que não dá pra passar.
Mal é, a Lucky concorda que Fórmula 1 é esporte medíocre. É isso.
Minha sugestão é todo mundo ir para NASCAR, cara. Daí não tem problema. Só corrida em circo. Carlos,
colocar num quadro esse comentário do Fernando sobre a Fórmula 1. Vamos fazer isso. A gente providencia para colocar depois. Imagina que delícia. Isso, e eu nem falei ainda, né? Que o carro tinha que ir pro pódio também, né? Porque aí quando eu falo isso, aí vai ter um monte de dedo de cheats aqui assim. Tá, lá, 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 lá. Isso porque a gente ia fazer um podcast de Fórmula 1, tá?
Ô, Messi, você falou de NASCAR, eu só lembro do episódio do South Park com o Eric correndo com o Vagizil como patrocinador na NASCAR. Simplesmente espetacular.
Ai, meu Deus, aqui, ó. Negócio é IndyCar, entendeu? 500 milhas de Indianápolis, isso presta. Só isso. De resto, nada mais vale. A gente tá chegando no final do bloco aqui, então. Na verdade, só mais um gancho aí pra gente falar nos próximos dias. Bukiba. Trey Lance tá para jogo e Jonathan Taylor também. Temos que falar disso nas próximas semanas, que a NFL tá voltando.
Com certeza, o mercado tá aquecendo, né? Tá acabando a pré-temporada, que eu não vou falar qual que é a minha opinião de temporada, porque eu acho que o horário não permite. Mas já tem alguns nomes aí, nomes disponíveis aí, que pode talvez fazer a diferença para algum time. Então, ficar de olho e vamos esperar notícias mais sólidas para a gente trazer depois o assunto.
E no próximo podcast também tem Copa do Mundo de Basquete, tá? Porque já vai ter a primeira rodada, já vai ter rolado. Dá pra gente falar um pouco também. Começa nessa sexta, na verdade. Tá falando que começa sábado, mas começa nessa sexta de madrugada. Então é isso.
Brasilzão no sábado, né?
Brasilzão no sábado, 6h45 da manhã contra o Irã. Não perdão. Adoro falar não perdão. Você ia falar alguma coisa, Xará? Não? Então, beleza. Vamos colocar na... Deixa eu tirar primeiro esses negócios aqui. Eu me confundo todo. Peraí. Tira vocês. Cadê? Aqui. Isso. Vamos agora para o segundo número. Segundo, cadê aqui? Ó. Sortear sem repetir o número. Vamos lá. Tá. Sortear agora. 52. Número 52. Vamos ver se eu consigo dar uma vasculhada aqui para descobrir quem é o 52. 52. 50. Ah, não. Não! Isso aqui é piada. 52. Ai, se mentir, é o Coutinho novamente. Isso aqui é piada. Isso aqui é piada. Quantos números ele comprou? Quantos números?
Patrãozinho, não é piada, é capitalismo. Tudo tende ao monopólio no capitalismo. É isso.
Não, ele. Ele deu uma grande força, se não me engano, foram 8 números que ele comprou.
Acho que foi isso mesmo.
Sim, foram 8 números. Grande.
Caramba, tá vendo? É por isso que a gente fala. Comprem a rifa. É isso. Beleza. Thiago Coutinho, então, com o número 65 e o número 52. Então, agora, vamos para as dicas. Eu só preciso achar agora a vinheta da dica. Achei. Lukiba, eu fiz o meu dever de casa, mas o meu dever de casa não tem nada a ver com esse podcast, então a gente vai deixar para depois. Mas você também fez um dever de casa, o Fernandão também fez um dever de casa, então a gente vai dar a nossa dica. E Xará, já aprende, aqui tem dica. Sacou? Vai lá, quem começa? Quer começar, Lukiba?
Não, eu fiquei mega frustrado, cara, porque é mais de um ano que a gente ficava falando, pô, se a Netflix fizesse um documentário daquele Florida Gators, do Urban Meyer, Aaron Hernandez, os irmãos Pouncey, Tim Tebow, né, o Percy Harvey, Ken Newton, é uma pataria toda, né, que teve lá, de gente sendo presa praticamente toda semana. A gente sempre ali na expectativa, pô, eles podiam contar essa história, como é que um time com tanta né, coisa ruim conseguiu ser campeão duas vezes e tal. E aí todo mundo naquela expectativa. Aí a Netflix anunciou, vamos fazer isso. Aí ficamos expectativa quando sai esse lançamento. O lançamento saiu ontem, dia 22. Mega ansioso, fui assistir. É o primeiro Untold que é dividido em blocos, né? Porque normalmente o Untold é o episódio limpo, completo. Esses são quatro blocos. Eu falei, nossa, quatro blocos. Os caras vão contar a história e tal. E, cara, é uma perca de tempo, com todo falta de respeito. Só olharam a visão do Urban Meyer, ele que praticamente narra a história inteira, como ele foi um cara de sucesso, como ele pegou um time, implementou um novo esquema numa conferência que ainda não estava acostumada, né, com ataque aquele móvel de quarterback. E aí, quando chegou na parte de falar dos problemas, ele simplesmente se limitou a falar, ah, não, tiveram alguns problemas que caíram em cima da gente, mas passou o pano lindamente. Só teve uma menção de Aaron Hernandez no programa inteiro, foi o Tim Tebow falando que saiu uma vez com ele e ele teve uma briga lá, e o Tim Tebow se sentiu culpado de não conseguir ajudar ele. Não falou praticamente nada dos irmãos Pouncey, não falou nada da história do Cam Newton, né, que teve acusação, aí acabou saindo, se machucou, saiu de lá, foi para Auburn, que era o maior rival ali que eles criaram, né, no, na era do Urban Meyer. Um monte de coisas interessantes para você, né, saber o que aconteceu e não falou nada, só enalteceu o trabalho. Aí eu vou roubar a fala do Fernando, do trabalho medíocre do Urban Meyer.
Ai, que beleza. Mas é uma dica, né, Lukiba? Querendo ou não.
Não é dica. Né? Não é dica. Não assista. Pelo amor de
a
Deus.
Dica é essa, Lukiba. Não assista. É negativo. Essa é a dica.
A dica que eu ia trazer, o Clay já queimou a largada, era a Copa do Mundo de basquete, que vale a pena assistir. São algumas vagas de olímpicas em jogo, né? O Brasil tem possibilidades, porque são duas vagas para as Américas. A gente sabe que uma vaga provavelmente é dos Estados Unidos, mas a outra vaga está em disputa. O Brasil tem chances, porque o chaveamento, em parte, favoreceu o Brasil, porque o Brasil vai, teoricamente, disputar essa vaga direta com o Canadá, né? O único risco do Brasil é no chaveamento do grupo A com o grupo B, que a gente tem República Dominicana e Porto Rico, e talvez ali um deles consiga passar para as quartas de finais. E aí o Brasil vai precisar não só ganhar, né, de Canadá, mas talvez superar França barra Espanha, né, porque eu imagino que o Brasil no grupo G consiga ganhar de Costa do Marfim e Irã, e aí vai brigar direto com a Espanha para a primeira posição. E aí o chaveamento do grupo G é contra o grupo H, que tem Canadá, Latvia, Líbano e França. Provavelmente vai dar Canadá e França. E aí, passando esse chaveamento, a gente tem a segunda fase, que são os dois melhores de cada grupo, faz um, né, um confronto entre os três, cada time joga duas vezes, três vezes, e aí os vencedores, aí começa, né, as quartas de final e tal. E aí, para as Américas, são os dois melhores ranqueados no Mundial. Então, por isso que eu disse, a ameaça para o Brasil, eu acho que é a República Dominicana e Porto Rico. Mas eu acho que o Brasil tem chance. É um dos poucos mundiais que, de fato, o Brasil entra para brigar por alguma coisa. Normalmente, a gente sempre entrava nos mundiais do tipo, ah, vamos não ser humilhado, vamos vencer um jogo aqui, vamos tentar fazer isso. Mas não, dessa vez, eu acho que o Brasil tem chance aí. É que o sorteio, da mesma forma que ajudou, por colocar Canadá em confronto direto com o Brasil, então você vai brigar diretamente pela vaga, mas atrapalhou que colocou dois grupos muito fracos. O grupo A é muito fraco, cara. Você tem Angola, Filipinas, Itália e República Dominicana. E o grupo B você tem Sudão do Sul, Sérvia, China e Porto Rico. Então, se você vai pegar os dois melhores de cada grupo, eu vejo, talvez, República Dominicana ou Porto Rico com chances de roubar essa vaga, mas vamos torcer pro Brasilzão aí.
É, Sérvia é bom, Sérvia é bem bom ali no B. E repete o A de novo, você falou alguém que eu falei, pô, que eu tava subestimando.
O Angola, República Filipinas. Dominicana.
Não subestime Filipinas.
É que assim, eu imagino que a Itália é a favorita do grupo e eu acho que a segunda vaga vai ficar entre Filipinas e República Dominicana. Aí você joga para o grupo B. Eu imagino que a Sérvia deva ser, né, a primeira do grupo e a segunda vaga está aberta entre Sudão do Sul, China e Porto Rico. Eu acho que os três têm condições de pegar. Aí quando você vai fazer o chaveamento, você vai colocar Itália, Sérvia e aí talvez um desses dois. E aí se você pega um desses dois vencendo e conseguindo ir para as quartas, praticamente anula o Brasil, porque o Brasil vai ter que vencer, além do Canadá, vai ter que vencer ou França ou Espanha para poder passar. Então aí o trabalho do Brasil fica mais complicado. Agora, se esses caras não conseguem avançar, aí praticamente vai ser um confronto direto entre Brasil e Canadá. E aí eu vejo chances do Brasil conseguir alguma coisa.
É, lembrando que o Brasil... Minha câmera perdeu completamente aqui. Lembrando que o Brasil ganhou do Canadá nas classificatórias.
O Brasil... É porque eles foram ranqueados, né, foram seeds, e aí, de acordo com o ranking mundial. O Brasil tá, hoje é o 13º do ranking mundial, e o Canadá é o 15º. Então, hoje o Brasil é... teoricamente o segundo das Américas, né, que estão todos, porque os Estados Unidos é o número 2, a Espanha é o número 1, e aí o segundo das Américas mais bem ranqueado é o Brasil. Então por isso que teoricamente a gente tinha esperança do Brasil ter uma vida mais fácil, mas o Brasil caiu no grupo da Espanha e no chaveamento que tem França e Canadá. Então nesse ponto não foi, da mesma forma que teve sorte de ter o Canadá, deu azar de ter pego dois europeus muito fortes.
A Espanha também já não está no melhor momento dela, mas ainda assim é uma seleção melhor. E eu vou só falar um negócio aqui. Visto pelos últimos dois jogos do Brasil nessa fase de preparação para a Copa do Mundo, o maior adversário está na cabeça mesmo dos jogadores. Porque foi bizarro as panes mentais contra a Itália e principalmente contra a Sérvia. O Raulzinho se perdeu na bola mais importante do jogo. O Raulzinho, hein? Experiência de NBA e tudo mais. Mas enfim, tá, vale a pena. A reformulação da seleção brasileira é bem interessante. Tem nomes muito legais para ver. E o Iago, nossa, que homem maravilhoso. Por favor, presta atenção, muita atenção no Iago. Muito. Não era para tossir.
Saúde.
Mas tossiu. Obrigado. Esqueci se tinha mais alguma coisa para falar, mas enfim. Fernandão, a dica, por favor. Agora a dica para...
Vamos seguir na pegada de Untold, né? Na semana passada o Luquiba trouxe o Johnny Football aqui. Muito legal, já assisti. Fantástico. De fato... entender um pouco mais sobre a cabeça do cara, como é que ele processou todo o sucesso que ele teve em Texas A&M, depois não conseguir levar a qualidade e também a cabeça dele para a NFL, se perdeu completamente, mas é muito, muito interessante ver como é que tudo isso se processou. Eu vou trazer mais um Untold aqui, dessa vez o Hall of Shame, ou a Vergonha do Doping, que trata dos casos de doping, não só na MLB, mas como a Balco, né, a grande... arquiteta, né, a grande engenheira de todo esse processo de doping, fez com que pessoas, atletas como Marion Jones, Tim Montgomery, Barry Bonds, entre aspas, porque durante o episódio desse Untold, o presidente, né, o cara que formulava lá as drogas na Balco, diz que nunca ofereceu nada em termos de esteroides para o Barry Bonds. O Barry Bonds fazia uso apenas das drogas lícitas que ele fornecia, mas vale muito a pena a gente conhecer um pouco mais a fundo de como se deu esse processo nos esportes, de maneira geral, ali no final da década de 90, início dos anos 2000, e fundamentalmente, né, o quanto os agentes federais tentaram crescer em cima do caso da Balco e acabaram saindo completamente ridicularizados do processo todo.
Delícia. A gente já falou também dessa fase aí de esteroides na MLB com o Screwball, que eu nem sei se tá em algum lugar ainda, que é um puta documentário.
Deve estar indo na Netflix, eu acho.
Mas esse aí eu do Fernando ainda não assisti ainda, mas é sempre válido. Olha que legal esse comentário aqui da gente encerrar. Fernandão falando de capitalismo e eu escrevendo meu projeto de mestrado, que é sobre como o Japão ficou fissurado em apocalipse por causa da quebra da bolha dos anos 80. Muito bom.
É, Luke, a gente aceita. Traz coisas importantes, sempre. Muito bom.
A gente aceita a dica pelo chat, mas a gente vai deixar a dica para o próximo episódio. Senão a gente esgota nossas dicas em um episódio só. Pode mandar para a gente. Pode mandar para a gente que a gente dá a tua dica e fala que você que deu. Não temos problema quanto a isso. Xará, algum comentário?
Queria dizer que eu amo vocês, cara. Vocês são
incríveis. Meu Deus.
Só admiração. Não, eu fiquei pensando em alguma dica deslocada aqui, né? Pego de surpresa. Eu ia falar do Screwball. Faz pouco tempo que eu assisti, inclusive. É uma forma mais leve, né, de falar de um assunto tão, tão sério, né, no esporte, que, enfim, fica de sugestão. Aliás, eu fui pesquisar, né, já devem ter falado. Tem muito filme bom de beisebol, né, para quem está começando a acompanhar o esporte, quer explorar um pouco mais as mídias, né, faz pouquinho tempo que eu assisti algumas, né, além do Screwball, na mesma semana eu assisti o Battered Bastards of Baseball, um dos filmes mais legais que eu já assisti.
Bom demais.
Se você nunca assistiu, assista, porque é muito bom. Ainda mais falando nessa fase, né, de expansão aí, que essa semana saiu o hoax na internet, né, notícia da possível mudança de Chicago, do White Sox, no caso, né, então ajuda até a entender, né, um pouco dessa exploração de mercados da MLB, né, para ver que não é tão simples assim. Você vê, talvez aqui não tem tanto interesse, em outro lugar pode ser que tenha. Não é tão simples assim mudar um time simplesmente para outro lugar.
Esse negócio de ficar mudando time para lugar, a gente já falou num podcast aqui para trás. Isso aí é, como que fala? Privatização de lucro e socializar prejuízo. A gente já falou dessa porra aí para trás.
Ô, Luke, olha o capitalismo aí de novo.
Ai, mas eu acho que é isso. Não, não é isso. Tem mais do número para ser sorteado. Então vamos colocar. Deixa eu tirar vocês primeiro da tela. Peraí, vamos lá. Meu Deus, não é legal fazer isso ao vivo. Mas tudo bem, vamos lá. Estamos sorteador. Ó, sem repetir o resultado. Vamos lá. E sortear agora. Número 20. Número 20. Vamos pesquisar de quem é o bilhete 20.
Thiago Coutinho.
Nayara Oliveira.
Olha aí, ó. São Francisco Giants representado aqui.
São Francisco Giants está representado. Deixa eu anotar aqui. Número 20. Pra gente
vai
não
pedir uma camisa do Clayton Kershaw. Beijo, Nayara.
Ai, tira vocês aqui. Volta aqui. Indicação de cada um. Então, eu queria dizer que foi muito bom estar com vocês. Foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço e a gente se vê na semana que vem no mesmo bate-horário, no mesmo bate-canal para nós que estamos aqui, vamos gravar, talvez com o seu Eric de volta para falarmos de conspirações do mundo de apostas, dessa ESPN e tudo mais. Vamos fofocar um pouco e é isso. É isso. Beijo, Fernandão. Beijo, Xará. Beijo, Kiba. Foi muito bom. Beijo para todo mundo que ficou com a gente até agora. Em breve a gente estará o nome de todo mundo. Vamos entrar em contato com quem ganhou. Com as duas pessoas ganharam, né? Porque o Iceman ganhou duas.
Eu falo duas. Com o Thiago. Aí alguém fala com o Thiago.
E é isso. Beijo grande. Tchau.